Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Paulo Rigg.
E se você quiser fazer como o Paulo e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que mesmo depois de 200 anos do grito de Dom Pedro I, ainda sabemos tão pouco sobre a independência do Brasil. Sim, muito se fala e pouco de fato se sabe sobre o que aconteceu às margens do Rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Na verdade, você pode até saber que Dom Pedro estava com uma terrível dor de barriga antes de gritar "Independência ou morte!" Nada foi tão bonito como pinta a história que aprendemos em sala de aula. Mas o que você possivelmente não conhece são os bastidores daquele dia. Isso porque só agora as escolas e mesmo as faculdades estão revisitando a história da independência do Brasil para além da narrativa oficial. E a partir dessa revisão histórica, várias perguntas surgem. Por que, mesmo depois do grito de Dom Pedro I, seguimos uma monarquia escravocrata? O que de fato mudou no país depois daquele 7 de setembro? Será que realmente nos tornamos independentes? Fomos buscar as respostas. Spoiler! Depois deste episódio, você nunca mais vai olhar para o quadro do Pedro Américo do mesmo jeito, hein? O episódio de hoje tem a apresentação de Professor Mauri.
Você tá me dizendo que a independência, né, ela iria acontecer independente do que foi declarado ali, independente do grito aqui no Ipiranga.
E também de Laura Canteiras.
Acho que todo mundo que tá ouvindo a gente já entendeu que aquilo que aprendeu na escola foi bem romântico.
Com participação de Paulo Alberto dos Santos.
A gente vai iluminando a história por intermédio de fatos, de evidências, que foram sendo, digamos assim, esquecidas ou mesmo apagadas ao longo do tempo.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, Professor Mauri! E eu quero começar esse recadinho falando dos nossos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas, porque identificamos uma necessidade de mercado que praticamente não tem soluções.
Ah, praticamente, Tato? Porque a Gelox tem sim fechadura eletrônica para portas de madeira e porta de alumínio de perfil estreito.
Exatamente. Talvez você esteja aí procurando uma fechadura eletrônica para sua casa, para o seu escritório, e você teve que encarar a cruel realidade da dificuldade que é encontrar uma fechadura que contemple essas realidades, como porta de madeira ou alumínio de perfil estreito, principalmente alumínio de perfil estreito.
É, eu vou compartilhar aqui a nossa realidade.
É verdade.
Porque aqui na sede da Rede Geek nós temos dois estúdios, e os dois estúdios têm portas acústicas.
Que têm necessidades específicas.
Justamente. E aí, por ser uma porta acústica, ela tem uma dimensão diferenciada para que o som não vaze pelas frestas. Ou seja, o espaço para o encaixe da maçaneta, ele realmente é muito pequeno. Mas a Gelox foi lá e atendeu a nossa necessidade com o modelo AA200, que tem, além de tudo, a maçaneta. Mas se você é daquele que não quer com maçaneta ou não pode ter a maçaneta...
Já tem uma porta de correr, por exemplo.
Você pode ir para o modelo AC200, porque é exatamente a mesma fechadura com a mesma tecnologia, só que sem a maçaneta em si.
E ambos os produtos possuem abertura para o aplicativo, impressão digital, senha, cartão de proximidade e ainda tem entrada micro USB para casos de emergência.
Se você precisa daquela carga, aquela energizada, caso a pilha acabe, é só pegar um powerbank, um cabo micro USB, energizar sua fechadura, colocar a sua digital e acessá-la com perfeição.
Para você que ignorou todos os alertas de troque a pilha. Acontece, acontece.
Então, para conhecer todas as características da A200 ou da AC200, acesse o site da Gelox, aquele site novo, bonito, g-lox.com.br.
E o link para os produtos estão aqui na publicação desse episódio.
Mas posso falar uma coisa para você, Tatinha?
O quê?
Lá no começo, né, do Eu Não Acredito, a gente fala, né, que tem oferecimento da Cavalaria, né? A gente falou da Gelox.
Sim.
Mas quero trazer aqui o pessoal da Accenture, por quê, cara? O Eu Não Acredito não seria possível sem o apoio dessa galera toda que investe no nosso conteúdo, que acredita aqui no nosso sonho.
E vou dizer mais, graças ao apoio da Accenture é que a gente tá colocando janela de libras nos conteúdos em vídeo. O Update e o Pixel Redondo estão ganhando janelas de libras, professor Mauri, graças ao apoio da galera da Accenture.
Exatamente, então esse conteúdo que você gosta de ouvir, que você gosta de assistir no YouTube, agora está mais acessível ainda e vai totalmente de encontro com aquilo que a gente acredita na Rede Geek, produzir um conteúdo de qualidade, um conteúdo que a gente acredita, que a gente faz de coração, de graça e que é democrático. Isso não seria possível sem o apoio da Accenture.
E se você não viu ainda os conteúdos com janela de libras, dá uma olhada que a gente vai colocar aqui no post também o link pro último Pixel Redondo, já com janela de libras, extremamente acessível, professor Mauri.
É isso aí, Tato. O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast, 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 podcast.
Metros de altura por 7 metros de largura. Esse é o tamanho do quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. Exposto no Museu do Ipiranga, o imenso quadro em óleo sobre tela, pintado em 1888, chama a atenção por sua grandiosidade. Sobre o seu cavalo alazão, Dom Pedro ergue sua espada. Ele está às margens do Ipiranga, sob o céu azul e raios fúlgidos do sol. Ao seu redor, homens nobres levantam seus chapéus. Na margem esquerda do quadro está um vaqueiro conduzindo seus bois que puxam toras de madeira. Descalço e com roupas rotas, ele assiste a cena com surpresa. Na representação mais consagrada sobre a independência do país, o povo é mero espectador. À frente de Dom Pedro I, dezenas de soldados também testemunham a cena histórica. Elegantemente uniformizados em seus cavalos, os homens do exército saúdam o imperador com suas espadas. Corta a cena! Com base nos relatos de quem realmente estava com Dom Pedro I naquele 7 de setembro de 1822, vamos até as margens do Ipiranga para saber o que realmente aconteceu. O imperador do Brasil está escondido numa moita, tentando lidar pela oitava vez naquele dia com um desarranjo intestinal. Ele voltava de uma viagem a São Paulo com seu comboio. A missão do imperador de tentar acalmar uma rebelião provincial tinha dado certo e era hora de voltar ao Rio de Janeiro. Foi nessa viagem a São Paulo, inclusive, que Dom Pedro conheceu Domitila, sua amante mais famosa e que um dia ele nomearia como Marquesa de Santos. Alguma coisa em um dos jantares que teve com a futura marquesa não caiu muito bem. E Dom Pedro estava sofrendo com uma diarreia das bravas na viagem de volta ao Rio de Janeiro. Os cronistas presentes relataram que o pobre Pedro estava quebrando o corpo para atender os chamados da natureza quando chegaram dois cavaleiros do Rio de Janeiro. Era o Correio Real. Os homens traziam as cartas de Maria Leopoldina, sua esposa, e José Bonifácio, que contavam notícias terríveis de Portugal. Portugal e as cortes extraordinárias constituintes de Lisboa tinham se reunido e decretaram que o Brasil retornasse ao seu status quo anterior, totalmente independente de Portugal. Não dava. Desde a chegada da família real ao Brasil, as amarras portuguesas ficaram cada vez mais frouxas. Para Dom Pedro, era impossível que o país voltasse a ser o que era antes de 1806, quando Dom João VI desembarcou em terras tupiniquins com a sua corte. Aliás, em janeiro daquele mesmo ano, Dom Pedro já tinha desobedecido Portugal e não voltou para as terras portuguesas como havia sido decretado. Inclusive, é desse episódio a frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Com as novas notícias, era chegada a hora de colocar outra frase na história. Indignado com o conteúdo das cartas de Leopoldina e José Bonifácio, Dom Pedro subiu em sua mula, sim, era uma mula, e gritou: independência ou morte! E foi assim que o Brasil se tornou independente. Ao menos do ponto de vista oficial. Para além do desarranjo intestinal de Dom Pedro I, tem muita história a se conhecer sobre aquele 7 de setembro que Pedro Américo não conseguiu retratar no imenso e elegante quadro sobre a fundação oficial do Brasil.
Aqui para mais um Eu Não Acredito, e dessa vez vamos contar um pouco de história, né? Vamos reviver um pouco da nossa própria história. E aqui comigo hoje está a Laurinha.
Ai, muito bom estar aqui de volta. E pois é, hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil, completando 200 anos. Mas não estamos sozinhos, estamos aqui com Paulo Alberto dos Santos. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde para vocês que me recebem tão calorosamente. E um alô aí para a audiência.
Sensacional. Certo? Onde você tá? Conta um pouquinho aí de você pra gente.
Eu estou participando aqui com vocês do estado de Mato Grosso. É um estado que tem 144 municípios. É o terceiro estado em extensão territorial do país, perdendo para o Amazonas e o Pará. E eu estou na cidade de Sinop. É uma cidade de aproximadamente 150 mil habitantes, que fica na parte norte do estado de Mato Grosso e é fruto do processo de expansão da fronteira agrícola lá nos anos 60 e 70 do século 20, e é uma cidade que está encravada aqui na Amazônia Legal. Né? Todo o território do Mato Grosso integra esse grande território que corresponde a mais da metade do território brasileiro, chamado Amazônia Legal. E todo o território mato-grossense faz parte da Amazônia Legal. Então é mais ou menos essa configuração que eu estou, e é uma cidade cuja economia está assentada no agronegócio, com repercussões políticas que a gente possa já imaginar.
Muita coisa acontece aí, né? Às vezes, aqui pra gente que tá em São Paulo, a gente... Só o que é realmente muito grave acaba chegando, né? Mas essa é uma conversa pra um outro podcast, já fica o convite pra gente poder debater tudo isso. E da sua trajetória profissional, né? Por que que você pode vir aqui falar com a gente sobre o bicentenário?
Porque vocês abriram o espaço, porque eu tô desenvolvendo um projeto e porque aqui é um espaço pra gente conversar. Em princípio é isso. Mas, fundamentalmente, porque nos últimos anos, eu tenho me dedicado ao estudo sociológico, né, com essa perspectiva sociológica, das relações raciais no interior da sociedade brasileira. Essa mirada, né, essa perspectiva, tem permitido com que eu faça alguns voos, algumas viagens e algumas releituras, não só do nosso cancioneiro popular, mas também da nossa própria história. Sim. Então, talvez seja isso que me habilite a estar aqui com vocês nesta tarde. Eu não sou historiador de formação, ainda que tenha tido uma formação curta, né, mas não sou historiador de formação inicial, e nesse momento eu coordeno um projeto de extensão com profissionais estudantes da educação básica, que pretende produzir um documentário até o final desse ano, chamado 200 anos após Pedro, que grito foi aquele.
O nome é ótimo.
Mas eu acho que a gente pode começar um pouquinho, assim, voltar um pouquinho, porque eu confesso que falar de independência do Brasil, pra mim, é voltar um pouco pra escola e talvez até o cursinho. E tô aqui relembrando de algumas coisas, assim, do contexto histórico que eu estudei. Você podia contar um pouco pra gente em que momento, o que tá acontecendo no Brasil quando essa independência acontece?
Então, eu vou voltar contigo nessa viagem pra escola de educação básica, pro cursinho preparatório de acesso às instituições de ensino superior. Então, de modo geral, no Brasil, na minha perspectiva, nas escolas e talvez até em cursos de graduação, se veicule o que a gente nomeia de história oficial. E a história oficial está baseada em grandes personagens, né, em grandes atos heróicos, digamos assim, etc. e tal. Essa perspectiva, que é muito frequente, ou foi muito frequente, acho que a gente compõe a mesma geração, pelo que eu estou ouvindo aqui de vocês, então a gente aprendeu isso. A grande figura da independência é o grito do Ipiranga, que foi dado pelo Pedro I, etc. Sim. e tal. Mas, efetivamente, a minha perspectiva tem sido outra nos últimos anos. De buscar entender o grito às margens do Ipiranga, num contexto do que a gente chama hoje de América Latina, né, que é fruto do fracionamento da América Espanhola e da América Portuguesa, mas também com relações muito profundas com o que estava acontecendo na Europa. Então, a independência, o grito de independência do Brasil, assim simbolizado, tem a ver com a derrota do poderoso exército de Napoleão, lá em 1815, tem a ver com o Congresso de Viena, que vai, primeiro, né, vai extinguir o bloqueio continental, porque o Brasil é o único país que recebe uma casa real fora do continente europeu. Isso não é pouca coisa, né? Isso não é pouca coisa. Então, com a derrota da expansão napoleônica, no início do século XIX, um conjunto de processos são desencadeados. E neste processo tem os processos de independência de vários países, né, vários estados nacionais da então chamada América Espanhola e da América Portuguesa. E se nós voltarmos um pouco no tempo, lá no tempo da nossa escola, a gente vai conseguir conectar algumas datas. Então, entre 1804, que é quando termina talvez a mais contundente revolução iniciada no século XVIII e terminada no século XIX, que é a Revolução Haitiana, a gente vai ter um conjunto de outros processos de independentização desses países, todos eles de caráter conservador. No caso brasileiro, sem dúvida alguma, o mais conservador de todos os processos, uma vez que não se instituiu a República, como no caso dos países da América Espanhola, se manteve o latifúndio e se manteve essa deletéria instituição que deixa as marcas até hoje, no caso do Brasil, que foi a escravização de seres humanos. Então, o processo de independência do Brasil, que se dá às margens do Riacho Ipiranga, aí onde vocês estão...
Tá aqui do lado, tá aqui do lado.
Aí do ladinho, ele é fruto de um contexto muito mais amplo do que efetivamente aquele que foi, por muitas décadas, digamos assim, matéria na formação da educação básica, da preparação para ingresso no ensino superior e, eventualmente, até em alguns cursos de graduação. Então, o que a gente observa nos últimos 20, 30, 40 anos é um olhar para incluir dentro desse processo de independência atores que lá estavam, mas que ao longo do tempo foram apagados, como é, por exemplo, o quadro famosérrimo, um quadro muito bonito, já tive a oportunidade de ver esse quadro lá no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, né, o quadro do Pedro Américo, em que ali é um efeito heróico, mas efetivamente o grito do Ipiranga não foi exatamente daquela maneira como foi retratado, mesmo porque o quadro ele é elaborado anos após a realização da independência.
Sim.
Né? Então, essa construção de mitos no interior da sociedade brasileira é uma característica nossa, não é à toa que essa palavra voltou ao jargão político nos tempos contemporâneos, não há coincidência nisto. Então, essa construção de mitos, no caso brasileiro, ainda que a gente reconheça, do ponto de vista das ciências sociais, a importância de termos mitos, né? Isso é importante, mas no caso brasileiro, a construção dessa narrativa mítica, ela tem resultado, né? Ainda que hoje esteja mudando, né? No apagamento efetivo dos atores, dos múltiplos atores que estiveram envolvidos, por exemplo, no processo de independência do Brasil, né? Do Reino Unido, deixou de ser colônia, foi levada a Reino Unido, e depois de independência do que a gente conhece hoje como Brasil, na criação, digamos assim, em termos simbólicos, né? Em termos institucionais, desse instituto da modernidade que é o Estado Nacional com a sua soberania plena, digamos assim.
E quem são, então, essas figuras? Você pode exemplificar pra gente?
Esses outros protagonistas, né?
Que acabaram sendo esquecidos e sendo deixados de lado aí pela nossa própria história. Né?
Então, a gente vai falar de independência, virar a lembrança, efetivamente, personagem mais conhecida, mais popularizada, que é Dom Pedro I. Mas há de se lembrar que o decreto de independência não é assinado por ele. Ah. Ele é assinado pela esposa dele, no dia 2 de setembro, porque havia toda uma demanda em Portugal. Lembra que a derrota do exército napoleônico, do poderoso exército napoleônico, implicou uma reconfiguração geográfica, territorial, cultural, no que a gente chama hoje de Europa Ocidental. E com a derrota daquele exército, se institui uma convenção chamada, se eu não estou enganado, Congresso de Viena, que vai acabar com o bloqueio internacional, né? Aquele bloqueio que foi submetido à Península Ibérica, né? E a estratégia da Casa Real Portuguesa foi migrar toda a corte, né, em torno de entre 15, 16, 17 mil pessoas pegaram suas caravelas e embarcaram no Rio de Janeiro. Então, no dia 7, ela é uma expressão, mas é um processo que foi se aprofundando, digamos assim, foi se radicalizando em termos conservadores. Então, você tem José do Patrocínio, Maria Leopoldina, né, Pedro I, essas figuras aí que pululam ainda no nosso imaginário, percebe? Mas você tem ali um movimento que conecta outros atores a esse processo de independência. Por exemplo, entre 1790 e pouquinho e até 1804, se realizou talvez a mais contundente revolução do final do século XVIII e de todo o século XIX, que foi a Revolução Haitiana. Então, escravizados, ex-escravizados, derrotaram o mais poderoso exército à época, que é o exército francês.
Entendi. Sim.
Então, os ecos da Revolução Haitiana, eles estavam no ar. Não havia rede social, não havia internet.
Sim.
Mas os ecos estavam no ar. E devemos lembrar que, ainda que o número seja controverso, entre 10 e 15 milhões de africanos e africanas foram traficadas pelo Atlântico. Cerca de 40% desse contingente, apesar do número controverso, desembarcou no Brasil, fazendo, por exemplo, com que o Cais do Valongo, que está lá na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, onde eu nasci, que tenha sido o maior porto escravagista de toda a história da humanidade, certo? Então, a gente vai iluminando a história por intermédio de fatos, de evidências, que foram sendo, digamos assim, esquecidas ou mesmo apagadas ao longo do tempo. Então, você tem os atores que são a resistência dos escravizados, você tem a presença dos militares de baixa patente, que estão ali na escolta do Pedro I, ali no, nas margens do Riacho. Você tem que a literatura acabou se convencionando chamar de homens pobres e livres na ordem escravocrata, né? Então, você tem um conjunto de atores que estão fazendo muita pressão, e não apenas por parte da elite. Um termômetro disso é que, a partir desse momento, a partir da década de 20 do século XIX, eclodem as chamadas guerras provinciais. Então tem lá Balaiada, Sabinada, Malês, né? Você tem um conjunto de chamadas revoltas populares, mas efetivamente essas revoltas populares, elas são protagonizadas por esses atores que, de um modo geral, não estão no livro didático, às vezes não estão no texto que a gente lê nos anos iniciais na universidade. Então, se a gente olhar em perspectiva a primeira metade do século XIX no Brasil, digamos assim, desde 1821, né, porque tem o retorno de Dom João para Portugal, né, que as cortes portuguesas passam a exigir a volta física, né, mas do que simboliza a unidade daquele reino, né? Então, se você vai lá desde 1821 até a Revolta dos Malês, em 1635, por exemplo, você vai ter um conjunto de manifestações, de revoltas, que são efetivamente guerras civis, que se instalaram no interior dessa sociedade, mas também que não são tratadas assim. E se a gente faz um mergulho nessas guerras provinciais, assim chamadas, né, dessas revoltas populares, pelo menos dois temas são comuns a elas. Pelo menos dois temas. Liberdade. Então, são guerras que estão ali, tem na sua agenda política a abolição da escravidão.
Sim.
E o acesso à terra. Outros elementos são presentes, né? Mas se eu pudesse rapidamente sistematizar os dois elementos que me parecem importantes, são exatamente estes. Então, do ponto de vista que eu pesquiso, da maneira como eu olho, a presença negra no Brasil, ela é uma presença muito forte, inclusive nesse período da independência, seja lá nos batalhões imperiais, né? E aí você vai ter um conjunto de fatos que nem sempre são iluminados pela história. E isso vai atravessar todo o século XIX e, na realidade, são consequências que a gente lida com elas até os dias de hoje.
Noite de 25 de janeiro de 1835, Salvador. Cerca de 600 pessoas saem às ruas da capital baiana. São malês, escravos e ex-escravos de origem islâmica. Eles querem tomar a cidade em busca da liberdade. querem liberdade religiosa, querem viver sua fé sem a imposição do catolicismo de seus senhores. Com seus abadás, roupas típicas islâmicas, eles carregam paus e lanças afiadas. Em pouco tempo, eles colocam fogo nas casas e igrejas que encontram pelo caminho. Naquele começo de século XIX, a revolta acumulada por mais de 3 séculos de escravização virou pólvora na cidade de 65 mil habitantes, 40% deles pessoas escravizadas. Boa parte dos africanos escravizados em Salvador eram de origem iorubá, também chamados de Nagôs. A região dos Nagôs compreende uma grande área onde hoje estão Nigéria, Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Por lá, o islamismo era a principal religião. A palavra malês, aliás, vem de imale, que na língua iorubá significa muçulmano. Eles sabiam ler e escrever em árabe, e muitos deles carregavam consigo o Corão, o livro sagrado do islamismo. A escrita árabe foi fundamental para articular o movimento. Dias antes da revolta, os malês espalharam panfletos pela cidade escritos em árabe, o que eram rabiscos nada legíveis para os senhores de escravos. Para eles, eram chamado a revolução. No meio da grande organização da resistência, estava uma escravizada liberta, a quituteira Luísa Marim. Do seu tabuleiro de doces, saíram as mensagens em árabe mais estratégicas para a organização do movimento. Não à toa, Luísa Marim é considerada a figura central na articulação da revolta. De volta às ruas de Salvador, a multidão de malês percorre as ladeiras da cidade em busca da liberdade. Entre os objetivos está a ocupação da cadeia local para libertar o líder muçulmano chamado Pacífico Likutan. Mas o exército chega com violência. Sobre seus cavalos e munidos com armas de fogo, os soldados encurralaram os revoltosos. Estima-se que mais de 60 malês são assassinados assim que a armada imperial os alcança. Outros tantos são presos e muitos açoitados até a morte. Luísa Marim escapou e seguiu auxiliando outras revoltas. Ela também teria ajudado a articular a Revolta Sabinada, em 1937. Além das mensagens que saíam de seu tabuleiro, ela teria transformado sua casa num quartel-general da resistência negra e separatista. Não há registro sobre o que teria acontecido com Luísa. Alguns historiadores dizem que ela conseguiu fugir para o Rio de Janeiro, lá ela teria sido detida e deportada para Angola. Outros dizem que ela conseguiu fugir para o Maranhão e de lá seguiu articulando o movimento negro. O fato é que a revolta dos malês não durou mais de 6 horas. Mas a repercussão do movimento se espalhou pelas Américas. O grito de independência dado pelos escravizados em Salvador ainda ecoa no Brasil do século XXI. Em 2019, a Mangueira retomou esse grito. O samba-enredo da escola fez uma homenagem aos malês, a Luísa Marim e a outras vozes de resistência negra de nossa história. Com o título História para Ninar Gente Grande, o samba-enredo da escola campeã daquele ano conta a história do Brasil que não está nos livros. Alguns trechos. Abre aspas. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Fecha aspas. O grito delas e deles merece ser ouvido.
Roberto, me explica uma coisa, então. Pela sua fala, você tá me dizendo que a independência, né, ela iria acontecer independente do que foi declarado ali, independente do grito aqui no Ipiranga. Tudo já caminhava pra isso, a população já queria isso, já se movimentava pra isso. Foi quase que uma manobra política pra que a coisa ainda tivesse sob o controle da família real ou dos políticos da época.
Pra que ficasse, talvez, a imagem sobre uma pessoa de poder que já tinha e não sobre a população, algo assim.
Vou criar aqui uma analogia. tá certo? Nós estamos aqui num podcast, um instrumento ágil, que faz recurso da tecnologia, que tem se propagado, não só no Brasil, mas no mundo. Perfeito? Até aí? Temos
Perfeito.
Acordo?
Isso aí.
Bacana. Imagine agora, se na universidade onde eu trabalho, que são 10 cursos, cada sala de aula tivesse um podcast. Imagine a repercussão disto no território mato-grossense e talvez até no território nacional.
Certo.
Então, feita essa imagem, vamos voltar lá para a Revolução Haitiana. É uma revolução produzida por escravizados. É uma revolução que abole a escravidão, que abole o latifúndio, que derrota o mais importante e poderoso exército da época. Então imagina a repercussão disto em toda a região. Lembra que a independência dos Estados Unidos se dá lá em 1776, um pouquinho antes do início da Guerra de Independência do Haiti.
Sim.
E o sul dos Estados Unidos é todo marcado pela escravização. Então nós temos, não é uma franja, nós temos um território gigantesco marcado por essa economia, por essa cultura, por essa violência. Então, evidentemente, que aquela revolução ocorrida no Haiti, ela é inspiradora de vários Sim. outros grupos. Evidentemente que eu estou me referindo aqui a quilombolas, né? Estou me referindo a essa população negra, cativa ou liberta, mas que as informações, ainda que não tivesse internet, nem podcast à época, uhum. elas vão chegando. Elas Sim. vão chegando. Lembra que no caso brasileiro, a independência lá no Grito do Ipiranga foi de 7 de setembro de 1822. A independência na Bahia é comemorada em 2 de julho. E foi do ano seguinte, 2 de julho de 1823.
Olha que loucura.
Então demorou para chegar a informação lá? Demorou, mas chegou. Chegou. Assim também como chegaram as informações em relação a essa Revolução Haitiana. Então, deste ponto de vista, me parece que as elites, elas fizeram assim uma espécie de antecipação. Olha, tá havendo um processo aqui muito grande de mudança, certo? Esse processo de mudança pode inspirar pessoas, essas pessoas podem se associar em quilombos, os quilombos podem ser não apenas quilombos em áreas rurais, mas as pessoas podem estar aquilombadas em áreas urbanas, como são, por exemplo, as igrejas, as manifestações religiosas de matriz afro-brasileira e africana, por exemplo, tá certo? Então é bom a gente mudar para nada mudar. Então é um pouco a característica do nosso país, né? São mudanças que elas ocorrem a partir de cima, como se fosse uma espécie de antecipação histórica para que efetivamente o curso da mudança histórica fosse de alguma maneira contido. Popularmente falando, a gente vai entregar aqui talvez uns dois anéis, podemos cortar algumas unhas, tudo Sim. bem, mas os nossos dedos permanecerão juntos às nossas mãos. Então, essa inevitabilidade do processo de independência faz parte de um processo maior, que é a desestruturação de uma economia e de uma sociedade chamada colonial. Os processos nacionais, eles são muito diferentes. Então, veja, no Brasil, que se torna independente nas décadas iniciais do século XIX, assim como um outro grande conjunto de países da América Latina, como Argentina, Peru, Equador, enfim, está todo mundo aí, talvez todo mundo junto e misturado nessas duas, três décadas iniciais do século XX, mas o Brasil é o único país, por exemplo, que não institui a república.
É, então, é justamente isso, é até uma forma de se manter no controle, né, até quando você colocou, né, de o que nós tivemos aqui acabou não sendo uma revolução, né, mas a gente manteve o status, né, a gente manteve a forma como a política acontecia, e até por isso que acho que o Brasil foi, sei lá, o último país a abolir a escravidão, por exemplo.
Abolir a escravidão. Então se manteve aqui um status quo. Os grupos do Brasil colônia são guardadas devido às proporções no tempo e no espaço, os mesmos do Brasil império, que são os mesmos do Brasil república, porque o golpe de Estado que instaura a república no Brasil foi dado por monarquistas.
Sim, é. O Brasil é muito bizarro, né? É muito louco isso.
Deodoro da Fonseca era primo e irmão, era chegadão no Pedro II, né? Eu chamo de Pedrão, né? Ele era chegado. Então, veja, então, a constituição da sociedade brasileira, a construção do Estado Nacional do Brasil, ele segue um curso que não é muito próximo dos cursos chamados clássicos, em que classes sociais subalternas, Né? A burguesia era uma classe subalterna no contexto europeu do feudalismo. Então, essa classe toma o poder político lá na Inglaterra, submetendo o poder do monarca ao parlamento, na chamada Revolução Gloriosa. Na França, o processo é mais radical, porque o rei perde a cabeça. É quando a burguesia, então, se torna hegemônica do ponto de vista do seu poder econômico. Mas, efetivamente, há um processo histórico em que essas classes elas têm, digamos assim, um ímpeto de mudança, um ímpeto de transformação. A modernização da sociedade, né, ela está, digamos assim, como um ideário dessas classes. No caso do brasileiro, eu acho que o nosso percurso histórico é bastante singular e bastante diferente desses casos clássicos, o que nos dá um nó na cabeça. Porque o que está no livro didático, o que está na formação de ensino superior, são os modelos clássicos. Nossa. Então a gente vai estudar Alex Tocqueville para entender a democracia norte-americana. Sim. Bom, para aplicar o modelo do Tocqueville no Brasil, realmente a gente tem que dar uns nós muito grandes aqui na nossa criatividade para poder fazer, replicar o modelo. Então, eu acho que a sociedade brasileira, desde da maneira como ela se constituiu, ela foi constituída pela violência sexual, né? O estupro era uma política do Estado português, o estupro de mulheres indígenas, de mulheres negras. Ah, um parênteses, né? Não apenas mulheres eram estupradas nesse período. Fecha parênteses, tá certo? Não é assim algo absolutamente fora dessa lógica, que eu acho que tem que ser criticada, que o Brasil hoje, por exemplo, tenha destaque negativo no mundo como um dos países campeões de feminicídio.
Sim.
Certo? Isso faz parte de um processo de formação de uma sociedade periférica, colonizada, escravagista e latifundiária, cujos signos, né, cuja cultura não foi efetivamente superada, porque os atores de anteontem se modernizaram e se tornaram os atores de ontem, que se modernizaram e se transformam nos atores de hoje. Basta ficarmos atentos aos discursos que a gente tem em contato hoje. Estou falando hoje, 15/7/2022.
E você acha que a independência nesse formato realmente silenciou e calou esses movimentos provinciais que tinham? Ou isso ainda continuou acontecendo e conduziu a um novo processo no futuro, assim?
Foram processos muito violentos, e só para lembrar, o grito do Ipiranga se deu no dia 7 de setembro de 1822.
Sim.
Dois anos depois, entre 1822 e 1824, se instala uma Assembleia Constituinte, cuja responsabilidade, digamos assim, seria promulgar a primeira Constituição do Brasil. Bom, o que acontece nesse período lá, em 1824? Bom, o parlamento é fechado. A primeira Constituição brasileira, ela não é promulgada, ela é outorgada na caneta do imperador. Né? O imperador mandou fechar o que a gente chama hoje de parlamento. Mandou fechar.
Loucura.
Então, isso já vai revelando, do meu ponto de vista, o quanto de autoritarismo esteve e está presente na nossa formação social. E esse autoritarismo, ele está presente dentro do ambiente doméstico, ele está presente no interior das instituições, ele está presente nos espaços públicos, como nós vimos recentemente a reatualização da câmara de gás nazista.
Sim, absurdo.
Nós vimos agora pessoas que foram assassinadas no coração da Amazônia.
Exatamente.
Então, veja, esses lamentáveis episódios que são fatais, eles são expressão de algo que parece permanecer no interior dessa sociedade. Se eu quiser alargar um pouco essa perspectiva em termos contemporâneos, o Brasil, por exemplo, é o único país do Cone Sul que não puniu os ditadores. Sim. Não puniu, tá certo? É o único país. Então, realmente, o Brasil, ele é singular deste ponto de vista, porque a complexidade com que os fenômenos se mostram, as nossas percepções, os nossos olhares, eles exigem que a gente faça um mergulho profundo na história desse país. E quando a gente faz isso, esse mergulho, ele é ao mesmo tempo fascinante e desesperador. E por que isso? Ele é fascinante porque uma outra história vem à tona. Uma outra história. Então, a história que a gente, que eu acabei aprendendo, pelo menos, ela efetivamente não se materializou. Ela é uma construção ideológica. Então, é fascinante porque você vai descobrindo uma outra configuração social. E por que é desesperadora? Porque ao longo de 500 anos, ou ao longo de 200 anos, que a gente vai comemorar em breve o bicentenário, a gente percebe que existe uma espécie de permanência. E que permanência é essa? A permanência da exclusão, da violência, da fome, do racismo, da xenofobia, da homofobia. Então existe assim, a sensação que dá nessa fase de desespero é que nós ainda não conseguimos, em pleno século XXI, fazer com que os princípios da modernidade fossem instituídos. E veja, não estou fazendo nenhuma ode aqui ao capitalismo, não é isso não. Mas é para a gente compreender a complexidade dessa sociedade. Dessa sociedade que vai... Ontem, por exemplo, nós vimos mais um desses espetáculos em que a legislação não vale para todo mundo, né? Não vale para todo mundo.
Infelizmente.
A crise educacional no Brasil não é uma crise, é um projeto. Essa é possivelmente a frase mais conhecida do antropólogo, escritor e político Darcy Ribeiro. Em 1982, foi Darcy Ribeiro o responsável pela implementação dos Centros Integrados de Educação Pública, considerado até então o projeto mais concreto em relação à educação pública. Darcy Ribeiro compreendia que a trajetória educacional do país, pelo menos até o começo daquela década de 80, estava sustentada na exclusão. Por exemplo, a Lei nº 1, de 14 de janeiro de 1837, que dizia, abre aspas, são proibidos de frequentar as escolas públicas. Primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Fecha aspas. Já a Constituição de 1934 trazia um artigo que institucionaliza a eugenia. Está lá no artigo 138. Abre aspas. A União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das respectivas leis, caberia a. Estimular a educação eugênica. Fecha aspas. Esperava-se que os jovens em idade escolar fossem despertados para o compromisso com ideais eugênicos, ou seja, não realizar matrimônio entre raças e classes sociais diferentes. Gerar filhos apenas entre casais considerados sadios, eugenicamente, de forma a contribuir para a formação de uma elite nacional perfeita. Ou seja, a educação pública era pensada para brancos, para que eles se tornassem elite e se mantivessem como tal. Desde então, políticas públicas voltadas à população mais pobre aconteceram pontualmente na história do país. Em 1961, por exemplo, em Pernambuco, o então prefeito Miguel Arraes lançou o Movimento de Cultura Popular, criado para combater o analfabetismo de jovens e adultos e incentivar diferentes formas de manifestações culturais populares na cidade. Paulo Freire, hoje o educador mais estudado em todo o mundo, foi quem desenvolveu as bases metodológicas da cartilha para a alfabetização dos pernambucanos. Foi uma revolução. Em um mês e meio, os trabalhadores rurais podiam ser alfabetizados considerando seu cotidiano de trabalho na lida. O sucesso da metodologia de Paulo Freire foi tamanho que o movimento de educação de base, coordenado por parte da Igreja Católica, baseou-se na experiência educacional de Pernambuco para alfabetizar a população camponesa pelo país. Em 1963, o movimento de educação de base já atuava intensamente em 14 estados brasileiros. Mas aí vem o golpe militar de 1964 e todo esse movimento educacional efervescente foi cortado pela raiz. Miguel Arraes e Paulo Freire foram presos e exilados. Padres e professores do movimento de educação de base foram torturados, mortos e muitos até hoje estão desaparecidos. Enfim, a crise da educação voltou a ser um projeto e o país voltou de norte a sul a estudar a história oficial repleta de heróis brancos. Só em 1988, a Constituição institucionalizou a educação como direito de todos e dever do Estado. A partir daí, a luta por uma legislação que indicasse a importância do Brasil recontar sua história nas escolas ganhou força. Enfim, em 2003, a Lei 10.639 estabeleceu diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Darcy Ribeiro morreu em 1997. 5 anos antes de ver a legislação que preconiza que alunos nas escolas públicas e particulares conheçam quem foram os heróis da resistência negra no país. Legislação essa que possibilita que eles saibam, por exemplo, o que foi a independência do país por trás do romântico quadro de Pedro Américo. Diante desse cenário, talvez Darcy dissesse que a crise na educação como projeto tenha finalmente começado a ruir.
Acho que todo mundo que tá ouvindo a gente já entendeu que aquilo que aprendeu na escola foi bem romântico, né?
É, cara, é muito louco isso.
Eu acho que a gente já tá ali, todo mundo ali revisando, falando, meu Deus, eu achei que no máximo era o grito que não tinha acontecido. Ou talvez, eu lembro assim de um professor de cursinho falando, não, Dom Pedro estava fazendo necessidades no momento. Que...
Ele teve uma diarreia.
Isso, parecia uma coisa simples e singela, talvez, né? Que a gente acreditava, mas não é bem assim. Como que a gente faz hoje pra gente rever, então, esses 200 anos da independência, repensar como foi esse processo de independência, o que a gente deve fazer hoje diante disso, né? Porque ficou claro que o reflexo desse processo acontece até hoje e ele se repete. O que devemos fazer? Como reolhar para isso e como, com esse novo olhar, atuar no nosso presente?
Deixa eu só fazer um link aqui com a sua fala inicial. Claro. Todos esses fatos, eles são verdadeiros no sentido de que eles aconteceram.
Sim.
Então, Pedro I, ele estava ali num certo desarranjo às margens do Ipiranga. Isso é fato. O decreto assinado pela Maria Leopoldina foi entregue a ele naquele momento, às margens. Não tinha aquele cavalo branco do Pedro Américo, né? Ele estava numa tropa de... Isso não estava, né? Estava numa tropa de burricos, né?
É, isso aí.
Tá certo? Então, mas essa parcela, ela é, digamos assim, verdadeira no sentido de que aconteceu. Mas como que eu acho que isso foi elaborado ao longo de muitos anos, né? Estamos aqui a Jéssica dos 200 anos. Então, se deu mais importância ao desarranjo intestinal do Pedro I,
sim,
do que efetivamente o que significou o grito.
Ou de quem deveria ter vindo o grito, né?
É? Então, assim, o que que o grito simboliza? Acho que essa é a grande pergunta. O grito, então, era um grito de independência, né? Da Constituição de Estado Nacional. Bom, então esse grito, que se dá no início do século XIX, penso eu, ele está influenciado pela bandeira tricolor francesa, dos revolucionários franceses. Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Que é o ideário que vai se consolidar no final do século XVIII e vai inspirar todas as revoluções que ocorrem, por exemplo, nas Américas.
Sim.
Mas o fato é que a gente, às vezes, se deixa escapar que o Haiti era colônia francesa. E a França manteve a escravização no Haiti. Então, essa liberdade, essa igualdade, essa fraternidade, ela tem um limite.
Sim, era para alguns, né?
Ela tem um limite, porque a escravização, digamos assim, banida no território do Estado Nacional francês, foi mantida nas colônias. Foi mantida nas colônias. Então, o que que eu acho que a gente pode fazer hoje? A gente pode prestigiar esse podcast.
A gente também acha. Não,
vamos compartilhar.
Não esse episódio, mas esse canal. Prestigiar esse canal. A gente pode fazer uma luta pela democratização de acesso à internet, sim, de acesso, sim, à escola pública, de acesso à universidade, de acesso às bibliotecas. Outro dia, semana passada, eu estava conversando com uma pessoa amiga, eu dizia assim, poxa, que seria tão legal, né, se cada cidadã no Brasil tivesse direito a uma vez por ano a viajar para onde quisesse no território nacional, tendo tudo pago. Eu não estou dizendo assim que a gente fosse para um resort, né? Sim. Ali na costa do Sauípe. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muita gente, por exemplo, que mora nas franjas da cidade de São Paulo e nunca foi na Paulista.
Exatamente.
Percebe? Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu só fui conhecer os atrativos turísticos do Rio de Janeiro quando eu mudei para o Mato Grosso. Então seria tão bacana se a gente pudesse, ao invés de ficar decorando o nome dos túneis e dos monumentos das cidades que eu passei por isso, seria muito bacana se a gente fizesse ali uma roda de conversa em torno ali do Monumento dos Bandeirantes, por exemplo, e contasse efetivamente aquela história. Porque aqueles heróis ali também foram construídos, porque um dia se contará a história,
né? Isso aí.
Desse grupo que chegou aqui no Mato Grosso, por exemplo, e chegou aqui escravizando indígenas. Então, eu acho que o que se pode fazer é apostar em iniciativas como essa de vocês. Né? A gente está separado aqui por talvez 2.000 quilômetros de distância, mas nós estamos tão juntos, tão próximos, né? Tá tudo assim, bacana, tudo funcionando. E aí a tecnologia, por exemplo, que no Brasil tem sido excludente, iniciativas como a de vocês têm uma capacidade de trazer pessoas que a gente nem imagina que passaram aí pelo canal, ah, vou vir aqui, tá, pronto, chegou aqui, tá certo? Então, eu acho que são coisas dessa natureza que a gente pode fazer e, sobretudo, ter um processo de massificação da informação. Primeiro, para combater o que se chama hoje de fake news, que não é nenhuma novidade. Se diz que a Proclamação da República, ela tem um capítulo de fake news envolvendo ali um triângulo amoroso. É. Né? Diz que tem dessa natureza, a Proclamação da República. Mas a massificação da informação de qualidade, a informação responsável, ela faz com que a pessoa passe não só a estar na audiência, mas ela seja um ator da mudança. E eu acho que é isso que a gente pode fazer, né? A gente pode lutar pelo orçamento da educação pública nesse país, pelo orçamento da ciência e da tecnologia. Então, são ações desta natureza que, contemporaneamente, a gente pode fazer. Lembrando que, no plano da legislação educacional, há muita coisa nova acontecendo. Então, só para lembrar, só para a gente situar aqui, fazer três marcadores no tempo, um em cada século. 1824, na Constituição Brasileira, a educação é proibida para escravizados. Negros não podem estudar. Em 1934, na Constituição de 34, a educação tem que ter caráter eugênico. Está lá no artigo 138. E, finalmente, em 1988, o racismo é reconhecido como crime inafiançável e imprescritível. Percebe? Então, eu acho que é isso que a gente pode fazer. A gente tem que recuperar o passado, mas não podemos ficar, digamos assim, circunscritos àquela ideia de que as populações indígenas e as populações negras tinham esta, aquela característica que nós aprendemos na escola. Então, canais como este, iniciativas como esta, tão longeva, né? Aprendi hoje, são 15 anos, né?
Sim.
São 15 anos, então, de batalha, né? Imagino que era ter um canal de podcast há 15 anos atrás, acho que ninguém sabia o que era isso. Né?
Tinha que explicar para a pessoa ouvir, ela tinha que aprender primeiro o que era podcast.
Né? Então, você vai conversar hoje com uma criança, um pré-adolescente, ela já tem o canal dela, já tem o TikTok dela, percebe? Então, eu acho que a gente pode apostar em ações desta natureza, na educação, na cultura, na saúde, de forma que a gente possa fazer com que o conhecimento e a história não fique circunscrita algumas poucas pessoas, algumas poucas instituições.
É muito louco isso, né? Eu concordo com você, tá? Realmente, em gênero, número e grau, realmente a gente precisa se desenvolver. Mas é muito louco porque, sei lá, eu tive aula de história e eu tive essa história romantizada, né? Eu aprendi essa história romantizada. E no meu modo de ver, né, o professor de história ali, ele que deveria ser o senso crítico, né? Ele que deveria ser o questionador e trazer essa história de uma maneira diferente e não simplesmente replicar, né? Então, o nosso problema, ele tá na construção, inclusive, das pessoas com que replicam essa história, né? Que continuam ensinando dentro do próprio sistema de educação. Então, é muito difícil a gente se desamarrar de tudo isso, né?
Maurício, você está tocando num ponto assim, muito importante e delicado. Há uma frase do Darcy Ribeiro, que o Darcy Ribeiro, acho que todo mundo sabe quem é, né? Esse educador, esse antropólogo, foi senador da República, né? E para além das concordâncias e discordâncias que possamos ter com o Darcy Ribeiro, tem a frase dele que é bem interessante. E ele falava assim: a educação no Brasil não é que ela tenha problemas. A educação no Brasil, ela é um projeto. Então, esta educação é um projeto. É um projeto de exclusão. É um projeto de apagamento desses protagonistas da história. Se nós concordarmos com isso, Porque veja, ninguém está obrigado a concordar comigo, perfeito?
Lógico.
Ninguém está obrigado, né? Então, se concordarmos com isto, o que, que a gente vai perceber? Então, uma dimensão é esta que você está acenando. Eu de fazer a crítica ao profissional da educação que está lá na frente com, enfim, uma carreira desvalorizada e tal. Então, essa é uma dimensão da crítica. E essa dimensão, eu acho que ela é importante, acho que ela existe em vários setores, etc e tal. Os sindicatos dos profissionais da educação básica têm um trabalho bem interessante no que se refere ao diálogo, né, da formação. Aí eu quero pegar esse gancho que você falou. Então veja, vamos supor que eu vá para São Paulo. Vamos supor que eu nunca tenha ido a São Paulo. Então vamos supor que eu desembarque em um aeroporto da cidade de São Paulo. Se eu não tenho nada, tem dois aeroportos aí. Eu saio desse aeroporto... Não, tem o Campo de Marte também, né? Tem três aeroportos, né?
Isso
aí. Aí eu saio desse aeroporto numa limousine. Cadê minha mala? Não sei. A minha mão livre aqui, ó. Não sei. Saí de uma aeronave, entrei numa limousine. Imagine, então, que eu saio dessa limousine, ela entre num prédio inteligente. Esse prédio inteligente vai ter um elevador, não é para pessoas, é para limousine. E isso vai me levar a um patamar X qualquer, lá no 18º, 21º andar. Ainda não estou lá no Catar, lá onde vai ser disputada a Copa do Mundo esse ano. Ainda não estou lá.
Sim.
Então imagine essa minha trajetória. Imagine ainda que essa trajetória, ela possa corresponder à maior parte da minha vida. Bom, um dia eu sou informado que eu tenho que descer por um elevador que não é privativo. Eu sou informado que ao chegar na recepção desse prédio, no térreo desse prédio, eu tenho que tomar um ônibus no horário de rush. Tenho que ir até um determinado ponto para dali pegar um metrô e finalmente chegar no Centro Velho de São Paulo. E lá no Centro Velho de São Paulo eu me deparo com esse espaço que é conhecido nacionalmente como Cracolândia. Bom, eu vou pirar o cabeção, percebe?
Sim.
Eu vou pirar o cabeção. Porque nessa fase inicial, as informações tinham determinados filtros que me faziam olhar para a realidade de uma forma, percebe? Provavelmente boa alimentação, provavelmente ambiente climatizado, bom acesso às informações, etc e tal. Quando dá essa quebra, por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, para citar um exemplo, eu sou levado para uma outra dimensão da mesma vida, percebe? Da mesma sociedade. Não é uma coisa que está separada de outra. Então, o que me parece que vem ocorrendo no Brasil nos últimos 30, 40, 50 anos é uma mudança de perspectiva. E essa mudança de perspectiva tem permitido uma releitura, uma revisão dos processos historiográficos pelas professores e professoras formadas já há mais tempo e pelas novas gerações de professores e professoras que são cada vez mais raros e raras, esse bicho raro chamado professor ou professora.
Sim.
Se eu vou fazer um paralelo lá com a filosofia, do que eu estou falando? Eu estou falando da epistemologia, essa palavra difícil de se falar, inclusive. Então imagina, por exemplo, vou fazer aqui uma alusão, eu uso óculos. Então, eu sou um homem negro. É, devia ter falado isso no início, né? Vamos lá. Estou apostando que a audiência não se cansou da gente. Então, eu sou um homem negro, de cabelo medianamente black power. Eu uso brinco de argola nas duas orelhas e tenho uma camisa amarela hoje. Meu óculos tem o aro preto. Com esse óculos, eu consigo enxergar vocês muito bem. Se eu tiro esses óculos, esse filtro que me faz enxergar uma realidade, eu vou enxergar, não é que eu vou enxergar mal, eu vou enxergar uma outra realidade, percebe?
Sim.
Que a gente pode chamar que é a realidade distorcida, ruim e tal. Então, eu acho que no Brasil está ocorrendo um vigoroso movimento a partir da ciência, e não é novo, isso tá, eu posso, podia apontar lá no início do século XX, com a geografia crítica, podia lembrar aqui do nosso mais importante geógrafo brasileiro, que primeiro foi reconhecido fora do país, enfim. Mas então, eu acho que está acontecendo é que esses filtros, para que a gente se reconheça como sociedade, estão sendo mudados. O que nós vimos, todos nós vimos, recentemente em São Paulo, a juventude ocupar as escolas públicas, isto é algo... Assim, é algo muito, é muito potente isto, é muito potente. E nós fomos testemunhas vivas, oculares desse processo. Eventualmente, até esse canal fez alguma interação com alguma dessas chamadas ocupações nas escolas públicas. Então, efetivamente, algo está ocorrendo e de maneira muito profunda. talvez silenciosa, mas na minha perspectiva, a sociedade brasileira passa por um longo processo de revisão de si. E nesse processo de transição vai ter muita conturbação. Mas, por exemplo, se você olhar para os parlamentos municipais, estaduais, federais, ainda que a presença das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, da população negra seja diminuta, ela é crescente. Se a gente olhar para os chamados mandatos coletivos, essa é uma novidade extraordinária. Uma novidade extraordinária. Então, são várias pessoas que representam aquele grupo de eleitoras e eleitores. Então, há algo muito potente ocorrendo no Brasil, sem que efetivamente a gente se dê conta. É por isso que quando a juventude ocupa as escolas, a gente fala assim, nossa, que susto. Mas esse processo é um processo que vem se desenvolvendo já há algumas décadas.
Em maio de 2022, Lilia Schwartz, historiadora e uma das principais intelectuais do Brasil, disse em entrevista ao jornal O Globo, abre aspas, ainda não demos o nosso grito de independência, fecha aspas. Para entender o que Lilia quer dizer, vale ler algumas de suas respostas dadas na entrevista. O jornal pergunta, que gritos de independência ainda precisamos dar? Lilia responde, abre aspas, é que ainda estamos no processo desta independência. Nos anos 1960, acreditávamos ter alcançado uma espécie de maioridade, que sabíamos o que era o Brasil, mas não, aquele era um certo Brasil. Mais tarde, pensamos ter finalmente virado adultos com a Constituição Cidadã de 1988 e os 30 anos de democracia que se seguiram. Mas está claro que não, que o nosso processo emancipatório ainda está por se fazer. Com a Covid-19, o Brasil viveu as consequências de sua imaturidade e desta emancipação incompleta. A pandemia matou mais de 660 mil brasileiros e muitas destas vidas poderiam ter sido preservadas. Os mais vulneráveis socialmente, negros e indígenas, foram os que mais morreram. Nós, brasileiros, também continuamos com essa mania de dar as costas para o meio ambiente. Ou seja, não estamos definitivamente emancipados, pois a agenda do presente exige e inaugura novos projetos de libertação. Mas nós, brasileiros, neste momento em que conversamos, ainda não demos o nosso grito de independência ou morte. Fecha aspas. Lilia Schwartz, Lúcia Stumpf e Carlos Lima são os autores do livro O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro. No livro, Lilia analisa como o quadro de Pedro Américo foi ressignificado na ditadura militar para se tornar um mito do Brasil emancipado que nunca existiu. Para a historiadora, as imagens são muito estratégicas para entender a história do país. No encerramento da entrevista, o jornal pergunta: é possível escolher uma única figura histórica para personificar esses 200 anos? Ela responde, abre aspas, vou citar um português. Fernando Pessoa. Símbolos? Estou farta de símbolos. Não há mais essa única figura. Ainda bem. Fecha aspas.
Roberto, lá no início, né, do nosso programa, você falou de um projeto que vai sair aí, é um documentário, né, ainda esse ano. Fala um pouquinho mais sobre ele pra gente, né, porque o nome é bom, né, 200 anos depois, Pedro, que grito foi aquele, né? É maravilhoso isso.
Eu tô super empolgado. Eu vou ter que contar uma historinha pra vocês, se vocês não se importarem.
Né? Eu adoro história, né? A gente tá aqui conversando, eu estou em silêncio deixando você contar.
A gente então... não produz conteúdo à toa, a gente adora uma história.
Lá pelos idos de 2015 ou 2016, na cidade de Cáceres, onde eu morei por 21 anos, Cáceres é a principal entrada por água para o Pantanal Mato-Grossense no estado de Mato Grosso. Né? A maior parte do Pantanal Mato-Grossense está no estado de Mato Grosso do Sul.
Tá.
Certo? Mas a parte mais bonita do Pantanal, que o Sul Mato-Grossense, me desculpem, está em Mato Grosso. Mas já tem que ter quantidade, tem que ter qualidade.
Tá certo.
Bom, então lá por 2015, 2016, já nem lembro o ano mais, eu conheci um jovem cineasta. E mora até hoje em Cáceres. Ele se chama Leandro Pesca. Conheci o Leandro por intermédio de uma outra pessoa que nós conhecíamos, né? E me impressionava muito, assim, o perfil dele, né? Porque é uma pessoa formada na área, com experiência internacional, com fluência em outros idiomas, enfim. Eu ficava me perguntando, né? que cargas d'água foi aquela que me levou a conhecer esse perfil? Eu falei.
Como que isso aconteceu?
E teve, acho que foi em 2017, eu cheguei para o Leandro e perguntei assim, Leandro, você tem algum projeto para o ano que vem? Ele falou assim, eu tenho alguns projetos, mas se você quiser conversar comigo, fala aí o que você está pensando. Então, faz muitos anos, né, que eu venho fazendo uma discussão sobre a legislação educacional, que é a LDB, que é a principal legislação infraconstitucional brasileira para a educação, ela foi alterada em 2003 e 2008, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em 2003 e dos povos indígenas em 2008.
Sim.
E eu fui falar para ele assim, ó, eu tenho uma ideia aqui, Então tá bom, então vamos conversar. E ele abriu lá um espaço na agenda dele para conversar. E apresentei uma ideia, que depois eu descobri que era um argumento, e esse argumento foi transformado num roteiro. Eu sou roteirista de documentário. Quer dizer, pra você, entendeu?
Que maravilhoso!
E nós produzimos um documentário chamado Sob Múltiplos Olhares. Foi filmado em 3 cidades da região oeste de Mato Grosso. Cáceres, Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, que é a primeira capital da capitania do Mato Grosso. É o berço da cultura negra no estado. E eu sei que eu gostei desse lugar, sabe? Do argumento. Gostei desse lugar. Gostei. Bom, fizemos o documentário. O documentário foi um sucesso. Então imaginem vocês numa cidade de aproximadamente 90 mil habitantes, a maior parte deles na área rural. É um município bastante grande, tem 2 salas de cinema. Nós conseguimos encher a maior sala de cinema para projetar um documentário de 22 minutos.
Que sensacional.
Isso é um feito.
Nossa, com certeza.
Percebe? E como eu gostei desse lugar, então nós tínhamos alguns projetos. Aí chegou a pandemia, então tivemos que tirar o pé do freio. No início desse ano, eu encaminhei aqui pela universidade 2 projetos de documentários, né? Que tem a ver com o novo ensino médio. Enfim, eu gostei desse negócio de documentário, então estou juntando aí linguagem audiovisual com educação, né? E aproximadamente há uns 45 dias atrás, ou 2 meses, me veio um insight, que é exatamente das comemorações do bicentenário. Então, nós temos um projeto, né, que envolve escolas públicas estaduais, municipais e federais aqui em Mato Grosso, em 5 diferentes municípios. É tudo feito assim como essa nossa interação. É tudo online, é tudo remoto. O projeto todo, ele se chama assim, As Margens do Ipiranga. Pedro, que grito foi aquele? Esse é o projetão. Esse projetão tem a pretensão, tivemos uma reunião ontem, de em 2-3 anos criarmos um festival de cinema em Mato Grosso, chamado Festival de Cinema na Palma da Mão. A gente vai produzir filmes com um smartphone, certo?
Ótimo.
Essa é a perspectiva. Eu falo 3 anos, mas pode levar 6 anos, pode levar 10 anos, essa é a ideia.
Sim.
Né? E para esta edição deste projetão, nós vamos produzir um documentário que se chama 200 anos depois, Pedro, o que foi feito de nós. E quem somos nós? Nós somos esses protagonistas que foram apagados da história. Então nós vamos falar da independência a partir desse ponto de vista. Profissionais da educação básica, estudantes da educação básica, estudantes negros, estudantes da periferia, mulheres, adolescentes que são mães. Então nós vamos fazer uma espécie de balanço. Eu estou até arrepiado aqui.
Eu também.
Vamos fazer uma espécie de balanço das promessas contidas no grito simbólico de Pedro às margens do Ipiranga ao que está acontecendo com essas pessoas hoje. Essas pessoas que ao longo de 200 anos foram sendo sistematicamente retiradas, apagadas e mortas, né? Assassinadas. Então é como se fosse um segundo grito, só que agora é do Pantanal. É como se estivéssemos aqui num segundo grito. 2 séculos depois, então aqueles atores que passaram por todo esse processo de violência, então nós vamos, então, por intermédio dessa linguagem audiovisual, num formato de um documentário, vamos, então, entoar os nossos cânticos, vamos erguer as nossas vozes e vamos apresentar, segundo nós próprios, e não de acordo com o que pensa a nosso respeito, o que foi feito de nós. Essa projeção nossa vai do dia 6 de agosto ao dia 20 de dezembro.
6 de agosto de 2022.
2022, é.
Beleza.
Então nós temos uma oficina, tá certo? Que vai ocorrer nos três primeiros sábados de agosto, 6, 13 e 20. No dia 6 de setembro, em homenagem ao bicentenário, nós vamos exibir esse material bruto. Deve dar umas 5, 6, 7 horas. Já falei, ó. Põe aí uma caixinha de som, junta aí sua água, seu vinho, sua cerveja, porque vai ser muitas horas.
Legal.
E entre setembro e novembro, ou dezembro, o Leandro, que é o cineasta, né? Ele vai dar esse tratamento artístico, cinematográfico, sensível. E no ano que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a essas escolas com a exibição desse documentário 200 anos depois.
Puta,
que e estamos buscando parceria. Se vocês tiverem alguma dica pra gente apresentar no Sesc Pompeia, por exemplo.
Acho justo.
No ano que vem vai ser um ano em que a gente vai produzir um outro documentário, mas ele não está ainda muito definido, não tem ainda o argumento, isso aí e tal. Nós vamos percorrer as escolas de Mato Grosso, vamos percorrer os cinemas, né? Queremos fazer parceria com os cinemas, e vamos escrever em festivais, etc e tal, e buscar parceiros para essa difusão. Em 2024, aí está a nossa pretensão, em 2024, nós vamos realizar a primeira edição do Festival do Cinema na Palma da Mão, porque no ano que vem, a ideia é que a gente difunda essa metodologia de construção de sons e imagens por intermédio do audiovisual. Por hora, é apenas o Leandro que dá esse tratamento cinematográfico. A gente vai fazer uma escola de cinema, não é isso. Mas a gente vai fazer uma ação que possibilite que outros atores deem o mesmo tratamento cinematográfico, sensível, ao Legal. Que nós conseguimos produzir, sempre com um determinado tema. Então, a cada ano, acho que esse foi a grande sacada para esse ano. Foi a grande sacada. Então, ontem, na reunião que eu tive lá com as professoras de Poconé, que é outra grande entrada para o Pantanal, lá a entrada por terra,
uhum.
a principal entrada por terra para o Pantanal mato-grossense, então elas vão associar este documentário, esse argumento, ao novo ensino médio. Olha que bacana.
Putz, sensacional.
A gente não sabe o que vem. Mas cada articulação local vai ter a liberdade de produzir o que quiser a partir dessa formação que eu vou chamar aqui técnico sensível, com as oficinas do Leandro, e tendo esse horizonte, digamos assim, nesse ano para a gente discutir o bicentenário da independência. Certo? Então pode ser que brevemente eu vá pedir aí um apoio a vocês.
Nossa, pelo amor de Deus, o espaço já tá aberto. Mas assim, a gente nem perguntou, mas se o pessoal quiser te conhecer, você tem redes sociais, já divulga aí, porque aí se alguém tá ouvindo e fala assim, quero apoiar, quero participar de algum jeito.
Vamos lá então. Em função do acirramento político no interior de grupo de amigos e família, em 2019 eu deixei de ter rede social.
Saudável da sua parte.
Então, o que eu tenho? Eu tenho duas contas de e-mail, um pessoal e outro institucional, e o meu WhatsApp. Se daqui a 2, 3, 4 meses, um ano, eu voltar a encontrar vocês e falar, tenho rede social, é porque alguma coisa deu muito errado pra mim, entendeu?
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra quem estiver ouvindo aqui e falar, putz, eu acho que eu consigo ajudar, quero colaborar, manda um e-mail pra podcast@redgeek.com.br, porque a gente faz questão de fazer essa ponte aqui com o Paulo Alberto, a gente encaminha, e aí junta as pontas, todo mundo aí se conversa, porque aí eu não vou falar pra ele falar o WhatsApp
o
dele aqui, né?
Telefone aqui, é, aí não vai dar certo, é perigoso.
Vai que eu falo. Lá nós temos um e-mail, porque veja, essas articulações, eu sou um professor universitário e aqui eu tenho as minhas atribuições e eu gosto muito dessa parte da extensão universitária, estou muito empolgado com a extensão. Nesse conjunto de ações eu busco institucionalizar para o reconhecimento desses atores que estão prestigiando, estão acreditando na gente, e a principal parceira que nós temos é uma rede. Preparem, que é um palavrão. Vamos lá. Chama-se Rede Mato Grossense de Formação Continuada para a Educação das Relações Étnico-Raciais.
Caramba.
Essa rede é de livre associação. Nós promovemos um conjunto muito diferente de cursos, todos eles online gratuitos, tá certo? E esse nome todo a gente pode abreviar em Rede MT Ubuntu. E essa rede tem um e-mail. Então, vou ficar em parceria com o e-mail de vocês, do canal. E se vocês não se importarem, eu posso apresentar aqui o e-mail da rede.
Com certeza, com certeza. Pode falar. Ser. E, inclusive, a gente fica aí, caso alguém depois esteja ouvindo, né, esse programa, vai estar as informações no post, né? Às vezes você tá ouvindo pelo Spotify e tal. Bacana. A gente deixa no post do site também as informações.
Maravilha, maravilha. O e-mail da rede é redemtubuntu@gmail.com. Eu vou soletrar. Letra por letra, vou soletrar.
Vamos lá.
Não estamos aqui em nenhum programa de auditório televisão. Vou
bora lá, bora lá, bora lá.
E vou soletrar considerando o meu processo de letramento que se deu no Rio de Janeiro. Ah, né? Tá
boa,
legal?
Boa.
Então, vamos lá. REDEMTUBUNTU. redemtubuntu@gmail.com.
Perfeito.
Tá perfeito, tá anotado aí, galera. Quem quiser colaborar com esse projeto, eu acho que faz muito sentido e tá muito de acordo com o que a gente acredita aqui na Rede Geek.
Sem dúvida.
Espero que dê certo e o que a gente puder fazer pra te ajudar, ponte com essa rede aqui também. Maravilha.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando, hein? Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria! Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação do professor Mauri e Laura Canteiras. A produção também Laura Canteiras e Letícia Martim. A pauta e pesquisa são feitas pela Lília Martins e Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. A direção de atores é da Tarsila Amorim. Com a minha voz, Simone Evans. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo! Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.